Os 50 anos da independência de Cabo Verde e Moçambique, a Cimeira da NATO em Haia e o que ficou para além dos 5% e uma conversa com um jornalista marroquino no exílio. Apesar da superação, resiliência e inconformismo, os cabo-verdianos não celebram o suficiente as conquistas dos últimos 50 anos. É uma ideia vincada pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, em entrevista à Rádio Pública. Ao microfone da enviada Paula Borges, ele destaca conquistas e desafios e começa por relembrar a celebração desse longínquo dia 5 de julho de 1975.
Na independência era ainda muito jovem, estava no início da sua adolescência. Como é que viveu este 5 de julho?
Nessa altura eu tinha acabado de completar os 13 anos. Eu lembro perfeitamente de ter ido ao Estado da Várzea com os meus pais, ter assistido por uma criança naquela idade, que não era festa. E festa com muita participação, portanto o Estado estava cheio. E não me esqueço do momento em que se fez o içar da bandeira, da bandeira cabo-verdiana, e o redemoinho que houve naquele momento, a dificuldade de içar a bandeira, todo aquele aparato criado à volta, especulações de gente a mandar aí dizer o que é que está a acontecer, mas correu bem. Os discursos, é claro que nessa idade a minha concentração não estava no discurso, estava mais naquela envolvente. Creio que foi um grande momento para a nação cabo-verdiana, porque a independência é um momento único, ímpar, não acontece a não ser que haja situações muito anormais dos países quando são independentes, mantêm a independência, e devem ser sempre momentos de grande celebração, presente quando completamos 50 anos, que também não é todos os dias, portanto é meio século, é gerações que conseguem assistir os 50 anos depois, aqueles que tiveram muita sorte conseguem também estar presentes nos 100 anos.
Há poucos dias, no Fórum de Investimento de Cabo Verde, o Sr. Primeiro-Ministro disse que não se celebra o suficiente as conquistas destas 5 décadas, apesar dos muitos desafios. É porque os cabo-verdianos são exigentes? Isso também é parte de uma democracia em construção.
A exigência é uma coisa boa, até porque aquilo que o cabo-verdiano tem de si são duas coisas. Uma é a resiliência. Outra é não acomodação. Isto acaba por ser uma coisa positiva porque não estendemos as mãos à espera, apesar de termos ainda uma cultura assistencialista muito, muito forte. Mas há sempre essa procura de resolver as situações de superação. Isso leva-nos muitas vezes a não celebrar, não é? É colocar ênfase naquilo que são as conquistas e não exteriorizar as conquistas. Falta isso em determinados momentos, é preciso fazê-lo, até porque nós temos que fazer a parte educativa, pedagógica para os jovens e para toda a nação. Não podemos viver sempre num sentimento, às vezes, de algum pessimismo, de sentir o peso das coisas. É preciso ver que tivemos um percurso, e esse percurso é positivo.
O último relatório do Banco Mundial, um dos últimos relatórios, dá conta de uma previsão de desaceleração económica nos próximos meses. Como é que encaram estas previsões?
A nível global, há sempre, quer o Banco Mundial, quer o Fundo Monetário, são naturalmente conservadores, e bem, porque não podem fazer projeções fora também daquilo que é conjuntura. E a conjuntura internacional é de muita incerteza. Aquilo que acontece na tal guerra tarifária, esta instabilidade provocada pelas guerras, muita incerteza do que é que vem, o que é que vem a seguir. É claro que isto depois afeta as economias, e afeta também economias muito expostas a choques como Cabo Verde, mas aquilo que nós conseguimos nos últimos anos é de a nível de crescimento económico é extraordinário. Aquilo que foi o percurso desde 2016 até agora, passando por crises gravíssimas, que a oposição muitas vezes não gosta que se diga, mas é...
A Covid com o turismo, não é?
É uma realidade sentida, vivida, indisfarçável. Nunca Cabo Verde teve uma contração económica como tivemos em 2020, 20,8%. E em dois anos recuperamos e ultrapassamos o nível dessa contração e chegamos em 2024 com 7,3%. Isso significa uma recuperação extraordinária e a tendência para a projeção para o próximo ano é de 6%. Claro que a conjuntura internacional pode afetar essa projeção, mas acho que temos as bases construídas para um crescimento robusto.
Mas essa contração, muito por via da crise também no turismo provocada pela Covid, não leva o governo a acelerar essa aposta na diversificação do turismo num arquipélago com as características de Cabo Verde, que tem ilhas como Santo Antão, com os seus contrastes, São Vicente com a sua cultura, Santiago, claro, com as suas tradições, o Fogo, a Brava, o Maio, tantas perspectivas, não é preciso apostar mais na diversificação, num turismo mais sustentável, mais a médio e longo prazo, não um turismo de massas?
Nós estamos a fazer, primeiro é preciso trabalhar as duas coisas. Se não tivesse havido o turismo no Sal e Boa Vista, não estaríamos aqui a falar de turismo. Primeiro porque é preciso notoriedade, é preciso que o país seja conhecido, é preciso que os turistas venham, depois há o crescimento desse turismo de sol e praia, que vai continuar a crescer, e ao mesmo tempo vai haver essa diferenciação e diversificação da oferta turística. E já está acontecendo. Santo Antão, se compararmos 2016 a 2024, duplicou o número de turistas. Aumentou significativamente o número de turistas. Está aí à volta dos 50 mil, ainda está baixo. Mas com a aceleração das condições, vai aumentar ainda mais as outras ilhas. E nós, a nível do governo, criamos os instrumentos para isso.
Um excerto da entrevista de Paulo Borges ao primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que pode escutar na íntegra amanhã, depois das 15h, na RDP África e depois no digital. Cabo Verde assinala os 50 anos de independência no próximo sábado. Moçambique celebrou os 50 anos de independência na passada quarta-feira. O artista e ativista anti-guerra Gonçalo Mabunda nasceu em 1975 em Maputo e conheceu pouco depois a realidade da Guerra Civil, a partir de 1977. O enviado da Rádio Pública a Moçambique, Frederico Pinheiro, falou com ele.
Gonçalo tem 50 anos, a mesma idade de Moçambique independente. Que balanço é que se faz destas 5 décadas de Moçambique como um país independente?
Epá, esse balanço é tão chato porque não me sinto ainda independente. Tenho que estar independente. Entende? Porque até hoje ainda não vi nada que o meu povo precisa. Eu tenho. Tenho a possibilidade de estar a viajar. Mas o meu povo, eu quero o meu povo. O meu povo, quando o meu tio Samora morreu, ele morreu a lutar para o povo dele. Então é isso que é mais importante para mim. Então eu preciso disso. Esse legado que ele deixou para nós, quando nós éramos mais criança, e sempre era povo. Então, povo é o que eu quero, povo. O povo tem que existir. O povo tem que ser, não só um cunhado de gajo ali, atrapalhar-nos a nós, entende? Atrapalhar. Eu sou do povo. O povo é que me interessa.
E achas que esse povo moçambicano tem sido negligenciado pelo poder político?
Claro, sempre. Sempre foi negligenciado. O povo não está aos ouvidos de nada. Por exemplo, eu estava uma vez em Parma, cheio aquilo ali de riqueza. Um dia fui com minha namorada e fomos lá. Estava num hotel muito caro. Ela ia trabalhar, é portuguesa, então ela disse, Gustavo, vou trabalhar hoje. Depois de manhã, eu também, eu disse, ok, tá bom, vai. acordei e eu fui andar, aqui quer ver o Parma. Quer ver Parma?
Em Cabo Delgado.
Cabo Delgado. Vi sua desgraça. Essa porra. Como é que isso funciona assim? O povo não tem nada, enquanto tem tanto. Como alguém tem tanto e não tem nada?
Como é que se explica isso? Um país e com regiões com tanta
riqueza? Corrupção, claro. Corrupção. Porque eles deixam o povo morrer. Então, não são sérios, são de confusão.
Achas que esse é um problema que permeia aqui em Moçambique, a corrupção?
Tanta corrupção aqui, nem eu, quando eu faço minhas obras, do jeito que estão tentando me cobrar para eu tirar minhas obras, que uma coisa que eu criei, é uma complicação. Por que é complicação? Eu criei, mas crio e tenho problemas. Como tenho problemas? Então não me dão nem liberdade a mim. Eu sou artista. Mas não é porque eu sou artista que tem que me dar liberdade, mas o povo, aquele povo ali, epa, tem que dar liberdade a eles, eles têm que ter tudo, porque é terra deles. Nós descemos de, estávamos a descer, fomos assim para Motupués. A minha namorada era, o trabalho era dela. Ela disse, oh, não, os militares me pediram. Ninguém tinha uns botas, gajo. Eu disse, para carro, vamos meter a eles, vamos levar a eles, dar boleia a eles. É aquilo que meu tio Samora Machel sempre me ensinou. Quando era mais miúdo, eu era miúdo. Eu disse, não. Para, André, para. Vamos levar esse polícia, esses militares, vamos deixar a eles onde eles querem ficar.
Ou seja, falta o básico em muitas funções do Estado.
Claro, meu tio, os militares, pelo menos ele dava um pouco. Ele não era um brinquedo, era um sério. Sabia que primeiro tem que lutar para os militares deles, em segundo, dar ao povo, fazer o povo produzir. Aquilo era bom. Nós produzíamos. E deixamos de produzir.
Porquê é que achas que isso aconteceu?
Oh, por corrupção. Vou dizer o quê? Porquê deixou de produzir? Se tínhamos tudo bom aqui. Deixamos de ter tudo bom aqui.
Gonçalo, com muitas pessoas com quem eu fui falando aqui enquanto estive em Moçambique, várias me passaram a mensagem de que o país, na última década, regrediu, piorou.
Pior é essa. 10 anos, esse senhor se destruiu tudo. Destruiu. Está a vender Cabo Delgado para a Ruanda. Eu nem tenho medo de dizer isso aí. Vendeu para Ruanda? Ruanda? Por que você está a vender Ruanda? Ruanda é um país que não funciona. Não, para mim não funciona. Tem como é? M23 lá, destruir. Epá, uma confusão. Não funciona.
Mas apesar de tudo, Gonçalo, há uma elite, da qual também fazes parte, cultural, académica, intelectual, que vai ganhando e obtendo e crescendo aqui em Moçambique. Como é que se explica esta contradição aparente?
É tudo muito complicado e não, eu tive sorte sempre de estar numa elite de... Não é elite, mas estar no momento certo, na hora certa, que é estar em grandes posições. Isso é que ajuda a mim a viver e isso é outra coisa diferente. Mas eu sinto também quando os meus colegas não estão lá naquela elite. É uma confusão. Por quê? Porque eu posso, eles não podem. Por que não podem? Então isso é uma complicação para mim. Por isso sempre tento. Eu, por exemplo, aqui no núcleo, quando eu era... Eu trabalhei aqui.
Nós estamos aqui no Núcleo de Artes em Maputo.
Yeah. Eu trabalhei aqui. Eu, quando trabalhava aqui, eu consegui entrar em todos os bancos para fazer vendas para os artistas. Quando eu trabalhava. Mas quando deixei, fiquei artista sozinho só. Epa, dediquei-me a mim sozinho. Então, isso é uma outra vertente da vida, né? Mas quando eu estava, eles todos tinham dinheiro. Até eles terem dinheiro toda hora.
E achas que existe aqui muito potencial em Moçambique que não tem sido aproveitado, nomeadamente da juventude?
Claro. Sabes o quê? Eu compro até obra de artesanato, mas eu compro na primeira hora, quando o artesão começa. Não quando repete. Eu tenho muita coisa que eles começam, eu compro. Porque é arte. Então, os artesãos são bons. Eu acho. Não sei. Essa é a minha ideia.
E olhando um pouco para o futuro de Moçambique nos próximos anos, nós estamos num período quase de ressaca dos protestos pós-eleitorais. Gonçalo Mabunda, como é que vês os próximos tempos politicamente e socialmente aqui através de Maputo?
Os próximos momentos são complicados porque você nunca entende, porque ainda é comandado. Quando é comandado, não funciona. Entende? Isso tem que mudar. Mudar de regime. Se não mudar de regime, não fez nada, não acontece nada. Porque o sistema é o mesmo. E tem lambibotas, tem que. Epa, uma confusão do caralho. E para mim não funciona. Eu, quando olho, eu cheguei, são malucos todos. Eu não sou louco. Consigo ver que está a mafiar esse gajo. Está entendendo? É mafiar. Você não pode dizer que eu tenho 3 refeições por dia. Arranjei onde essas refeições. Eu posso ter. Mas outros não têm. Então não diga isso aí. É mentira. Você é mentiroso. É bandido. Então não funciona. Entende?
Ou seja, os críticos são abafados.
Oh, que abafem, mas nunca vamos calar. Abafem, mas vamos falar sempre.
Entrevista conduzida pelo jornalista Frederico Pinheiro. Uma certeza entre os aliados da NATO, o mundo tornou-se muito mais perigoso nas últimas décadas. E por isso é preciso gastar mais, muito mais, em defesa para o rearmamento. Assim, sejam 5% do PIB ou menos, como reclama a Espanha, na próxima década, até 2035, os 32 países da NATO vão investir uma fortuna na indústria de defesa. O compromisso pressupõe 3,5% mínimo de investimento em capacidade industrial fundamental para equipamento militar e manutenção de tropas e, dos 3,5% aos 5%, consideram-se os investimentos em infraestruturas críticas e questões anexas à defesa. António Paulo Duarte é professor na Academia Militar, perito em História Militar e Estratégia. A Cimeira de Haia parece ter corrido muito bem. A NATO já não se encontra, como muitos dizem, numa crise existencial crítica?
A NATO não estava morta, quando parecia. Os americanos, do facto de haver um presidente dos Estados da América que parece ser um bocado negativo em relação à NATO, ou pelo menos não muito possível em relação à NATO, não significa que a NATO tivesse morta ou que os Estados Unidos tivessem largado a NATO. Porque, no fundo, para largar a NATO era preciso que não só o presidente, por muita vontade que ele tivesse, mas também toda a estrutura do Estado americano, que é um Estado institucionalizado, tipicamente moderno, com uma burocracia, com uma estrutura política complexa, assente num parlamento, numa estrutura de congresso, com dois parlamentos, na prática, o Senado e a Câmara dos Representantes, com uma estrutura de tribunais, toda que essa estrutura aceitasse ou definisse claramente, principalmente a estrutura legislativa, que é fundamental, que os Estados da América repudiassem o Tratado do Atlântico. Coisa que não se prevê Portanto, não é. O facto do Presidente Trump ter uma postura não reflete a postura completa do Estado. Portanto, eu não vejo que a NATO tivesse. Teria uma crise no sentido de que hoje em dia há uma dificuldade de relacionamento entre os Estados Unidos da América, mas pelo menos a administração de Trump.
Porque está relacionada com esta administração.
Exato, está com esta administração, exatamente. É a administração de Trump e a NATO. Mas isso é uma coisa específica. Portanto, muitas vezes o que acontece na política e no cotidiano é que a gente cria crises que, na prática, quando se vê à distância, não são assim tão relevantes como parecem. Neste caso, não vejo se fosse muito relevante. Agora, obviamente que. E isso tem a ver com aqueles 5% que falou. Também esta cimeira prometeu ao Presidente Trump um aumento da despesa que depois ter-se-á de ver se acontecerá ou não acontecerá.
Porque temos aqui um espaço de 10 anos.
Temos um espaço,
é?
Muito tempo para decidir isso e, portanto, pode haver muitas circunstâncias que possam vir a condicionar isso, incluindo circunstâncias internas. Uma coisa é eu prometer 5%, outra coisa é quando olhar para os orçamentos e pensar que, se calhar, vou ter eleições no próximo ano e, se calhar, os 5%, ou os 3%, ou os 2% que eu prometo não são aqueles que eu posso dar, porque, se calhar, tenho que ter mais dinheiro a outros lados.
Mas a sensação que passa é que Donald Trump acaba por ser o grande vencedor da Cimeira de Haia, porque, na verdade, aquilo que ele exigiu, digamos assim, foi cumprido.
Sim, mas isso foi o objetivo, foi claramente. Eu acho que aí houve um papel importante da parte do secretário-geral, o Marco Rutte. Não sei se excessivamente saburjo em relação, porque aquelas comunicações que foram apresentadas parecem uma saburjice.
Aquelas mensagens.
Sim, parece-me. Mas é evidente que, de algum modo, os europeus aceitaram isso porque querem ter do Trump um conjunto de, digamos, de seguranças.
Era aí que eu queria chegar, os Estados europeus. Garantindo os 5% era uma forma de manterem os Estados Unidos da era Trump, claro, devidamente empenhados na NATO.
Sim, isso é verdade. Ou seja, no fundo aquilo foi uma espécie de presente que deram ao Presidente Trump, um presente um bocado, eu diria um bocado envenenado, porque os 5% não tem uma proposta de 10 anos e não tem um calendário para serem atingidos, não é? Porque os Estados Europeus podem estar 10 anos a gastar 2% e no último ano gastam 5%, ou seja, ao primeiro não me pareceu que houvesse essa definição de forma específica. Mas, e portanto, a Europa prometeu uma coisa ao Trump que vão ver que vai dar. Por outro lado, isso também não é muito negativo do ponto de vista prático, porque alguns países vão fazer isso por razões próprias.
Vão fazer isso?
Vão fechar os 5%, vão chegar aos 5%, por razões próprias. A Polónia, os países baltas, talvez a Roménia, por razões de política externa e também por razões de sentimento de ameaça com a Rússia, vão aumentar os gastos de defesa, até porque têm uma opinião pública que lhes permite fazer isso.
Para além dos 5% e esta cimeira para a história, talvez fique nos livros como a cimeira dos 5%, será que, em sua opinião, os Estados europeus perceberam que podem, a partir de agora, ir ganhando alguma autonomia estratégica? Eu digo isto porque, para além de gastar mais, os aliados não precisam de uma perspectiva real da sua evolução futura na NATO. Ou vão continuar, agora que resgataram, digamos assim, os Estados Unidos novamente para o seu lado, ou vão continuar à espera e encostados a Washington, como sempre estiveram?
Eu vou dizer duas coisas que são um bocado contra. São uma opinião um bocado pessoal e, pelo menos, não sei, muito simpática. Pronto. A Europa tem, na minha opinião, e isso é uma coisa que também não é muito, tem uma espécie de. Está mentalmente presa, como é que eu explicar isto de uma forma. A Europa tem uma dependência dos Estados Unidos da América que é uma, do ponto de vista mental, que é uma coisa muito superior à realidade. Ou seja, nós hoje somos como. Sentimos medo de que, se os americanos forem. É como eu tenho a costumar este exemplo, que é assim um bocado geral, se o público fica um bocado escandalizado, mas é este. A Europa parece o velhinho que depende do filho. E se o filho não está lá, treme por todo lado o velhinho. Portanto, eles têm que ter o velhinho a agarrá-lo. Mesmo que possam até fazer a coisa sozinha. E essa dependência mental é talvez mais perigosa do que a dependência real. Ou seja, a Europa não tem as capacidades que os Estados da América têm, por variedíssimas razões. Não é uma questão financeira, porque a Europa tem muito dinheiro ainda tem muito dinheiro. Podia facilmente investir na defesa. Tem indústrias militares relativamente poderosas, podiam facilmente empenhar-se no esforço de uma Europa mais unificada, mas tem vários problemas que os americanos manipulam bem, que é isso, porque por lá são muitos países e todos querem ter a sua própria soberania de defesa, quando essa soberania depois não é real. Todos queremos garantir que as forças armadas estão controladas pelo próprio Estado. E quando chega a hora da verdade, na prática essas forças não servem, não têm a capacidade de fazer aquilo que deviam fazer, porque são forças armadas relativamente reduzidas do ponto de vista das capacidades. E era necessário que houvesse um esforço concentrâneo para criar capacidade de integração muito mais profunda dentro da Europa, em termos de defesa, com a capacidade de até de fazer uma certa especialização dentro da Europa nas questões de defesa e um compromisso todos para todos. Coisa que é difícil, porque muitos países viram só, estão só virados para a Rússia, não reparam nas outras ameaças, que há muito mais ameaças à volta da Europa do que apenas esta, a Rússia, que é a mais perigosa do ponto de vista, digamos, pelo menos das capacidades. E por outro lado, essa dependência cria, pois, uma espécie de inibição, porque se a Europa quer ir mais longe, os americanos às vezes travam-na, porque não querem que os europeus tenham certas capacidades que lhes mitigariam, digamos, o poder.
Uhum.
E isso cria, pois, uma tensão muito grande entre aquilo que a Europa devia lá chegar e aquilo que, às vezes, por não querer conflitar com os americanos, não conseguem lá chegar ou não estão dispostos a chegar. Inibem-se de lá chegar. E acho que isso aconteceu nesta cimeira. A cimeira mostra realmente um bocado isso. Até a cena final da cimeira, aquela famosa fotografia, a única figura que se destaca ali é o presidente Trump. O Merz, que é a segunda maior potência europeia, estava na fila de trás. Eu não sei se aquilo foi feito, havia algum protocolo.
Se houve ali alguma coreografia.
Não é só uma coreografia, não tenho a certeza. Não,
mas é essa a imagem que
mas
passa.
Mas é a imagem que passa. Temos o líder, supostamente líder da União Europeia, a maior economia da Europa por enquanto, a Alemanha, na fila atrás, e temos o Trump completamente no centro do coisa, até a fazer uma espécie de exercício a brincar com todos. E essa figura é uma figura. Dá um ar assim de que a Europa. Estão ali, o Trump está é o centro, não é? E tudo ali são uma série de 30 anões à volta do gigante que está lá à volta dele. E acho que isso reflete um bocado da mentalidade europeia hoje em dia. Acho que isso é o problema central da Europa. Nós devíamos caminhar.
E a opinião pública europeia está preparada para isto?
Não, a opinião europeia não tem consciência do que é que não tem. A opinião pública europeia.
E esse é também um grande problema.
A opinião pública europeia continua agarrada a uma lógica, e se vê-se em vários casos, continua agarrada a uma lógica muito tradicional do que é a defesa. A defesa é do Estado. Ou seja, quem defende Portugal é as Forças Armadas Portuguesas, quem defende as Forças Armadas Espanholas. Não foi criada uma noção de que hoje em dia as capacidades dos pequenos países ficam melhor integradas com a capacidade dos outros pequenos países.
Em bloco.
E a capacidade que nós podemos dar aos outros faz parte desse bloco. Ou seja, temos que caminhar para uma dimensão em que deve haver não um exército europeu, porque acho que é difícil que se perca completamente a identidade nacional, mas uma estrutura militar e que as identidades nacionais participem num único grande exército, que é o conjunto dos 30. Ou seja, no fundo, basicamente.
Vão-se fazendo, digamos assim, alguns exercícios.
Sim. Não, há dimensões
interoperabilidade. Exercícios militares.
Há uma certa interoperabilidade, há um esforço de combinação, mas sempre muito. Nunca tocando naquilo que é a dimensão central de cada país ter o seu próprio exército e cada país tem que ter as suas próprias capacidades. E depois o resultado é que muitas vezes as capacidades são muito mitigadas, porque as capacidades que os países têm são limitadas. É verdade que há processos de integração. Na cibersegurança, por exemplo, há maior capacidade de integração através da NATO e outras capacidades. Mas não há uma política. Como é que se diz? Não há uma política que olhe para a realidade. Por exemplo, há uma coisa que a mim me surpreende muito é não há capacidade, nem na Europeia, nem na NATO, mas provavelmente na União Europeia, de criar sinergias para capacidades comuns muito mais abrangentes.
Capacidades comuns?
Comuns, que os europeus conjuguem, conjuguem-se para reforçar e reabastecer e depender de capacidades europeias, por exemplo. Continua-se a fazer muita aquisição de acordo com os interesses nacionais. Em vez, porque às vezes se pode comprar um pouco mais caro e um pouco menos eficiente, mas se for europeu é mais garantido. Eu não vejo uma discussão, um debate real em todo, mesmo na União Europeia, em relação àquilo que é o que é a política de defesa. Ou seja, nós quando fazemos a política de defesa implica saber quem é o inimigo e contra quem combatemos. Pronto, e para além da questão russa, que é visível, é preciso olhar para a União Europeia como um espaço integrado, com vários países, com muitos países e com muitas áreas de intervenção. A ameaça russa é muito importante para a Polónia, ou para a Roménia, ou para o países bálticos, então para os bálticos muito mais, porque são países pequenos, estão levemente encostados à Rússia, mas para Portugal não é uma ameaça absolutamente radical. Em compensação, nós temos situações complicadas no Norte de África, no Médio Oriente, para a Grécia é muito mais preocupante a Turquia ou o Médio Oriente, que provavelmente se calhar a Rússia. E daí vêm também potenciais riscos e ameaças. E do ponto de vista, digamos, daquilo que são as ameaças e riscos mais ligados à defesa, que é os inimigos, aos adversários, aos competidores, ou quem quer que seja, nós temos que lembrar-nos, em Portugal tem uma tradição antiga nisso, muito antiga, de que o aliado também é um risco. Nós temos uma tradição
antiga. O aliado também
pode ser um risco. A Inglaterra era um risco. Foi várias vezes um risco para Portugal. Era um aliado, mas era um risco. Porque podia também, muitas vezes, usurpar, digamos, posições de Portugal, sentindo que Portugal é vulnerável. Aconteceu várias vezes isso, basta ver o último ato cor-de-rosa. Portugal fez os seus próprios erros, mas é preciso olhar para estas dimensões. Ora, na Europa não se debate as ameaças. Para além da vaga ameaça cibernética ou ameaça russa, não há nenhuma reflexão sobre ameaças reais. Nós assumimos a postura em relação à China, muitas vezes empurrados pelos Estados Unidos da América. Ou seja, eu acho que era necessário a Europa refletir em conjunto isso era a função da representante da diplomática, representante dos nossos estrangeiros, da Caixa Calas, fazer isso, refletir em conjunto sobre o que é que são as ameaças e riscos da Europa.
António Paulo Duarte. Ali Marabet é marroquino, é jornalista e ex-diplomata. Tem 65 anos e vive em Barcelona, um exílio voluntário, como gosta de dizer. Ao longo dos anos, venceu dezenas de prémios de carreira pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa e humor. Foi também considerado um dos 100 heróis da informação em todo o mundo pelos Repórteres Sem Fronteiras. Foi um dos principais repórteres do jornal espanhol El Mundo e atualmente colabora com várias publicações internacionais. De passagem por Lisboa, deu uma entrevista à Visão Global. No início da década de 2000, Ali Marabet fundou diversos órgãos de comunicação marroquinos em árabe e francês, órgãos de comunicação que procuravam ter um jornalismo independente, plural e crítico do poder, mas que acabaram por ser proibidos. E Ali Marabet pagou um preço alto. Podemos começar por aqui? Quer partilhar com os ouvintes esses tempos?
Sim. Em absoluto. Eu comecei criando...
Sim, absolutamente. Comecei a trabalhar num grande jornal, num grande semanário chamado Le Journal, do qual não fui um dos fundadores, mas fui um dos principais dirigentes. E então fizemos o que nunca tinha sido feito em Marrocos, que foi criar uma imprensa independente, respeitosa com as pessoas que compram o jornal, que compram o semanário todas as semanas. Não fazíamos ideologia, não fazíamos propaganda e não fazíamos publicidade.
Não fazíamos nem ideologia... No hacíamos propaganda y no hacíamos publicidad. Luego, bueno, pues luego, cuando subió al trono el actual rey de Marruecos, Mohamed VI...
Então, quando subiu ao trono o atual rei de Marrocos, Mohamed VI, tive algumas divergências pessoais com os dirigentes do Le Journal e fundei outros meios de comunicação.
Digamos, de comunicação. Fundei Demain, que significa mañana...
Fundei o Demain, que significa amanhã. Fundei também outro semanário chamado Demain Magazine e fundei também um semanário chamado Doman. Os três foram proibidos. Proibidos pelo primeiro-ministro da época ou por decisão judicial.
Ou por decisão judicial.
Foram proibidos porquê?
Foram proibidos porque publicávamos uma informação que não lhe gostava.
Foram proibidos porque publicávamos informações que não agradavam ao regime. Não se tratava de informações ofensivas, nem de informações falsas. Tudo o que publicávamos era verdadeiro. A prova é que nunca fui condenado por difamação, nem por ter publicado informações falsas. Nunca.
Nem por difamação, nem por haver publicado uma informação falsa. Nunca.
Mas em 2003 acabou por ser detido.
Sí, en 2003, porque como no acababan con nosotros, ¿qué es lo que hacían? Nos cortaron la publicidad.
Sim, porque como não conseguiam acabar connosco, o que fizeram? Cortaram-nos a publicidade. Um semanário em papel sem publicidade não pode funcionar. Nós dissemos, vamos lançar um jornal, vamos fazer um jornal mais barato e vamos acrescentar o que não existia em Marrocos, o humor e a caricatura.
Então foi uma explosão. Sem publicidade, solamente com as vendas de minhas publicações, solamente com o dinheiro.
Então foi uma explosão. Sem publicidade, apenas com as vendas das minhas publicações, apenas com o dinheiro da venda dos leitores, conseguimos sobreviver. Então chegou um momento em que disseram, bem, basta, e decidiram acusar-me. Por exemplo, uma acusação ridícula de atentado contra o Estado.
Mas cumpriu alguns meses de prisão.
Sim, he passado 8 meses de cárcel.
Sim, passei 8 meses na prisão e com todas as revistas proibidas.
Foi aí que decidiu ir para a Espanha?
Quando saí da cárcel, pues, tive 2 ofertas.
Quando saí da prisão, tive 2 ofertas. Trabalhar semanalmente com o jornal El País ou trabalhar na redação do jornal El Mundo. Escolhi o El Mundo porque me pagava um salário mensal. Fui para a Espanha e tive uma experiência muito boa, excelente com o jornal El Mundo.
Experiência com o diário El Mundo.
Ser jornalista em Marrocos hoje continua a ser uma profissão de alto risco?
Altíssimo risco. Altíssimo risco, porque justamente...
Altíssimo risco. Ainda há alguns meses libertaram 3 dos mais importantes jornalistas de Marrocos que tinham sido acusados, os 3, em temas diferentes, de violação. Violação. Eles foram falsamente acusados de violação e passaram anos na prisão.
Violação. los habían acusado falsamente de violación y pasaron años en la cárcel.
Três dos mais importantes jornalistas de Marrocos passaram anos na prisão vítimas de denúncias falsas. Não digo isso por corporativismo, digo com base no inquérito, digamos, o inquérito judicial. Qualquer pessoa que possa ver o inquérito desses três excelentes profissionais da imprensa percebe que foi uma conspiração do Estado.
Se dão conta de que foi um complot do Estado.
Deixe-me ir um pouco atrás. Iniciou a sua carreira como diplomata, antes de ser jornalista. O que é que o levou ao jornalismo?
Bueno, antes de ser diplomático...
Bem, antes de ser diplomata, também fui professor assistente na Sorbonne, em Paris. Chegou um momento em que não queria viver mais em Paris. Vivi 10 anos em Paris. Então chegou um momento em que disse a mim mesmo que tinha de voltar para o meu país. Voltei para o meu país, fui diplomata, fui vice-embaixador na Argentina e depois tive desentendimentos, tive problemas com o embaixador. O embaixador fazia coisas que eu não podia aceitar. Então, por acaso, um dia, um amigo que encontrei num café e que tinha um diário que não mostrava a ninguém, perguntou-me se eu podia ajudá-lo a escrever um artigo. Então escrevi esse artigo e ele disse-me, mas tu és jornalista? E eu respondi, não, sou uma pessoa normal.
Dije, não, eu sou uma pessoa normal. Então começou aí...
Então começou aí e, pouco a pouco, fui recrutado por grandes meios de comunicação marroquinos que gostavam do meu estilo e da minha escrita. Comecei até a chegar a um semanário chamado Le Journal, que teve um papel muito, muito importante na história da imprensa em Marrocos.
E que teve um papel muito, muito, muito importante na história da imprensa em Marrocos.
Já nos falou aqui que, portanto, ser jornalista em Marrocos hoje é ainda uma profissão de alto risco, mas está-se a referir a quê? Não há liberdade de imprensa? Não há liberdade de expressão?
Ni liberdade de expressão, ni liberdade de prensa em temas que podem molestar a regime.
Nem liberdade de expressão, nem liberdade de imprensa em temas que podem desagradar ao regime, temas sensíveis. Por exemplo, a religião, a monarquia, o conflito do Saara Ocidental e a corrupção e o poder. Se tocas nestes temas, vais ter muitos problemas.
Então, como é que descreve hoje a situação política e social em Marrocos?
É catastrófico.
É catastrófica. É catastrófica. Temos uma situação não só política, mas também social e económica que é catastrófica. Eu poderia ficar aqui a falar durante horas e horas sobre a situação, baseando-me em factos, não em sentimentos. Eu não faço política, sou um espectador. Recolho informação, verifico se é verdadeiro ou não, reúno-a e passo-a às pessoas que me ouvem ou às pessoas que me leem. A situação hoje em Marrocos é catastrófica.
La junto y se la doy a la gente que me escucha o la gente que me lee. La situación hoy en Marruecos es catastrófica.
Mas é ou não verdade que uma das principais economias em África é precisamente a marroquina, com destaque para a produção de bens agrícolas, minerais? Isso é ou não verdade?
Não, porque os minerais são os fosfatos.
Os minerais são os fosfatos. A OCP, a grande empresa pública marroquina, é uma das maiores empresas do mundo. Penso que é a primeira ou a segunda empresa mundial de fosfatos. Mas então, se temos uma situação como esta, se temos uma agricultura que já conhecemos, em que os nossos produtos são vendidos na Europa e noutros lugares, como é que quase todos os marroquinos, uma maioria importante, não uma minoria, estes são dados oficiais, porque querem fugir de Marrocos? Quem foge de um paraíso?
Estes são dados oficiais. Quer escapar de Marrocos? Quem se escapa de um paraíso?
Não somos um país rico, mas somos um país mediano que pode viver decentemente. Não somos a Argélia.
Decentemente, não somos a Argélia.
Então, o que é que falta?
Pois falta a democracia.
Falta a democracia, falta que possamos distribuir, não digo as riquezas monumentais, mas as riquezas que temos. É preciso saber distribuí-las e é preciso saber levar a economia para onde ela deve ir. Não temos uma economia dirigida, não temos uma economia, digamos, soviética ou comunista. Temos uma economia liberal, uma economia ocidental.
Soviética ou comunista. Temos uma economia liberal, uma economia ocidental.
Então, o que se passa aqui em Marrocos? Passa-se que não temos um parlamento que represente realmente os anseios das pessoas que votam nele. Temos um parlamento dirigido, controlado.
Temos um parlamento dirigido, controlado. Que é o que falta? Falta democracia.
O que falta? Falta a democracia, mas não a democracia ocidental, portuguesa, espanhola, americana ou sei lá onde. Uma democracia adaptada ao que somos. Somos um país do Sul, global.
Somos um país do Sul, global.
Uma monarquia constitucional.
Uma monarquia constitucional?
Que é o que é hoje.
Sim.
Uma monarquia constitucional, sim. Precisamos realmente de uma autêntica monarquia constitucional onde o rei reine, não governe. O que temos atualmente é que o rei reina, governa e é o chefe da religião. E não podemos falar do rei. Não podemos criticar o rei. O rei é um ator político importante. É alguém que manda. Não é como o presidente aqui de Portugal ou como o rei de Espanha. Não, não. É que temos um rei como o presidente francês, como o presidente americano, que tem imensos poderes. É um ator político. Se é um ator político, temos de poder criticar o ator político, mas não podemos fazê-lo.
Ao ator político, não podemos fazê-lo.
Portanto, tudo considerado, quais são os grandes desafios de Marrocos?
Os retos que afronta Marrocos? É uma democracia, como já lhe disse.
Os desafios que Marrocos enfrenta são, em primeiro lugar, a democracia, como já disse, e adaptar a democracia em Marrocos. O segundo desafio é como vamos distribuir a pouca riqueza que temos. Temos riqueza, mas não é muita. Como vamos fazer essa gestão para que o nosso povo não emigre? Há 200 mil marroquinos que vivem ilegalmente na Argélia. Como podemos aceitar isso?
Em Argélia? Como podemos aceitar isto? Então, os grandes retos de Marrocos.
Então os grandes desafios de Marrocos são a democracia. Uma democracia, repito, não ocidental, adaptada ao que somos. E, em segundo lugar, eleições livres. Eleições totalmente livres para que saibamos com quem vamos falar. E, acima de tudo, liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa não podemos ter democracia.
Tenho estado a ouvi-lo a falar com essa paixão. Qual é a relação que tem hoje pessoal e emocional com o Marrocos?
Eu tenho uma relação de um marroquí enfadado.
Tenho uma relação de marroquino zangado. Como cidadão estou zangado. Estou zangado com o meu país. Eu não sou daqueles marroquinos que gostam de sair para o estrangeiro. Gosto de viajar. Gosto de vir aqui a Portugal. Gosto de viajar para Paris. Gosto de viajar para outros lugares. Adoro. Mas o meu país é Marrocos. Quero viver no meu país. Não quero viver no estrangeiro.
Eu quero viver em meu país. Eu não quero viver no estrangeiro. Eu tenho um drama, é que meus filhos han nascido no estrangeiro.
O meu drama é que os meus filhos nasceram no estrangeiro. Os meus filhos são agora catalães, espanhóis. Não são marroquinos. Isto é um drama para mim. Mas eu sou marroquino. Como marroquino, como cidadão, estou zangado com o meu país. Obviamente, não com o meu país. Estou zangado com o regime marroquino. E espero que algum dia possa voltar ao meu país, onde estou proibido de exercer a profissão de jornalista. E estou proibido de ter qualquer profissão, qualquer trabalho. Não posso fazer nenhum trabalho em Marrocos.
De todo trabalho. Não posso fazer nenhum trabalho em Marrocos. Pero como periodista.
Mas como jornalista, mantenho uma neutralidade muito rigorosa. Não faço ideologia, não invento histórias. E se tenho muitos seguidores, muitos que me seguem, é porque tenho alguma, penso eu, alguma credibilidade.
Que me seguem, é que tenho alguma, penso eu, alguma credibilidade.
Ali Marabet, este programa teve a colaboração de Eduardo Gonçalves e o apoio de Carla Pinto. Continuação de Bom Domingo.